DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, estarei consigo ao longo de mais um programa. Começamos com as notícias. Uma caça ao homem em grande escala prossegue no norte de França, onde foram localizados os dois presumíveis autores do atentado contra o semanário Charlie Hebdo, que matou 12 pessoas. O ministro do interior francês, Bernard Cazeneuve, já deu conta da detenção de 9 pessoas relacionadas com os suspeitos, os irmãos Cherif e Saïd Kouachi, de origem argelina. O governo francês estendeu ontem o nível máximo de alerta antiterrorista à região da Picardia, depois de os principais suspeitos terem sido detectados na zona. Entretanto, continuam a multiplicar-se reações de condenação aos autores do ataque e de solidariedade para com as vítimas, não apenas em França, mas um pouco por todo o mundo. Um tema em destaque mais à frente nesta emissão. Na Nigéria, militantes do Boko Haram terão morto centenas de pessoas numa nova série de ataques no nordeste do país na quarta-feira. 16 localidades ao longo das margens do Lago Chad terão sido incendiadas. A mais recente vaga de ataques segue-se à captura da cidade de Baga pelos extremistas islâmicos no último fim de semana. A cidade estratégica foi uma das arrasadas esta quarta-feira. Mais de 20 mil pessoas estão atualmente deslocadas depois dos sucessivos ataques dos últimos dias em Baga e nas aldeias em redor. Em Cabo Verde, um navio que fazia o percurso Cidade da Praia São Filipe, na Ilha do Fogo, com mais de 20 pessoas a bordo, afundou-se esta noite a 4 milhas do cais do Vale dos Cavaleiros. O navio Vicente, que pertence à companhia Toninha, ter-se-á afundado com 6 contentores que transportavam medicamentos da empresa que está a construir o Hospital Regional das Ilhas do Fogo e da Brava. 3 passageiros foram resgatados e as buscas prosseguiam durante a madrugada, dificultadas pelo estado do mar e falta de iluminação. Noutra ilha cabo-verdiana, Santo Antão, registou-se hoje um sismo de magnitude 4, segundo indicou o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, esclarecendo, porém, que não teve nenhuma ligação com a erupção vulcânica no Fogo. No Mali, o presidente Ibrahim Boubacar Keita nomeou ontem o ex-chefe de governo Modibo Keita para o cargo de primeiro-ministro, depois da renúncia do anterior governo de Moussa Mara. Modibo Keita foi primeiro-ministro durante 3 meses, em 2002, sob a gestão do então presidente Omar Konaré. No ano passado, liderou a delegação do governo nas negociações com os separatistas do norte do país. A Comissão da ONU de Investigação à Violência que devastou a República Centro-Africana durante 2 anos concluiu que ambos os lados, a coligação rebelde islâmica Seleka e as milícias cristãs anti-Balaka, cometeram crimes contra a humanidade, incluindo limpeza étnica. A Comissão afirma, no entanto, que a intervenção internacional impediu um genocídio. A Comissão, criada em janeiro de 2014 pelo secretário-geral Ban Ki-moon, estima que o conflito fez milhares de mortos, provavelmente mais de 6 mil, e define como prioridade acabar com a impunidade. No Egito, a Comissão Eleitoral agendou as primeiras eleições legislativas desde a queda do presidente Mohamed Morsi em 2013. A votação vai decorrer entre 21 de março e 7 de maio, de acordo com o calendário das províncias. Ainda antes, a 21 de abril, a justiça egípcia vai revelar o seu veredito num dos 3 processos contra o ex-presidente Morsi, acusado neste caso de incitar o assassinato de manifestantes. O primeiro presidente eleito democraticamente no Egito e deposto pelo exército, pode ser condenado à pena de morte. O atual presidente do Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, admitiu hoje derrota na corrida às presidenciais do país e prometeu dar o seu contributo para uma transição suave de poder. Fontes oficiais dizem que o candidato da oposição, Maithripala Sirisena, tem uma vantagem inalcançável nos resultados obtidos até agora. Com cerca de 1/3 dos votos oficialmente contados, Sirisena tem 52% contra os 46% de Rajapaksa. A terminar, no futebol, o médio Yaya Touré, da Costa do Marfim, foi eleito esta quinta-feira pela 4ª vez consecutiva o melhor jogador africano do ano. O jogador do Manchester City, com 31 anos, levou a melhor sobre o gabonês Aubameyang, do Borussia Dortmund, e o nigeriano Enyema, do Lille. Termina aqui este noticiário. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Prossegue a caça ao homem em França para deter os suspeitos do ataque ao jornal satírico Charlie Hebdo. Província da Zambézia, em Moçambique, perde anualmente 30 mil coqueiros devido à praga. Cabo Verde precisa de uma vitória no jogo de estreia do CAN 2015 frente à Tunísia. São os destaques desta sexta-feira, 9 de janeiro de 2015. Saiba mais já a seguir. Uma impressionante caça ao homem continua em curso no norte de França, onde foram localizados os dois presumíveis autores do atentado contra o semanário Charlie Hebdo, que matou 12 pessoas e chocou o país e o mundo na quarta-feira. Os agentes das Forças Especiais da Polícia patrulham estradas, controlam veículos e fazem buscas nos jardins das casas e nas ruas das localidades na região da Picardia. Há ainda helicópteros a sobrevoarem a zona, situada a 80 km a norte de Paris, onde foram detectados os irmãos Cherif, de 32 anos, e Saïd, de 34, de origem argelina, suspeitos do pior atentado cometido em França nos últimos 50 anos. A área está em alerta máximo, segundo anunciou o ministro do interior francês, Bernard Cazeneuve.
D'hier matin. O
nível máximo de alerta antiterrorista foi posto em curso logo de manhã a pedido do primeiro-ministro na região de Paris. O alerta foi alargado para a região da Picardia à tarde. As autoridades responsáveis pela segurança dos franceses foram reforçadas. Já foram detidas 9 pessoas relacionadas com os dois suspeitos ainda em fuga. As buscas policiais decorrem numa área de centenas de quilómetros quadrados, muito florestal, e por isso arriscam-se a ser longas e complicadas. Entretanto, a rádio da organização extremista auto-intitulada Estado Islâmico classificou como heróis os autores do ataque. Por outro lado, a comunidade muçulmana em França revela-se preocupada com o aumento da islamofobia no país na sequência do atentado. O ministro do interior francês já lançou o alerta.
Nous ne tolérerons aucun acte.
Não iremos tolerar quaisquer atos ou ameaças em locais de culto e o mesmo se aplica a demonstrações hostis contra o povo francês por causa das suas origens ou religião. Os autores destes atos serão também perseguidos, detidos e punidos. Na mesma linha, no dia em que apresentou à Assembleia Geral das Nações Unidas as prioridades mundiais para 2015, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, apelou à tolerância, deixando um alerta para a escalada do extremismo.
All of us were deeply moved.
Todos nós ficamos profundamente comovidos com as imagens do desprezível ataque em Paris. Talvez a mais chocante tenha sido a de um polícia brutalmente assassinado. Agora sabemos que ele próprio era muçulmano. Isto é uma prova daquilo que estamos a enfrentar. Não pode ser visto como uma guerra de religião. Ceder ao ódio e incitar as divisões só garante uma espiral de violência, precisamente o que os terroristas procuram. Não podemos cair nesta armadilha. Entretanto, sucedem-se as reações de repúdio ao atentado e de apoio à liberdade de imprensa. Em Paris, as luzes da Torre Eiffel apagaram-se em memória dos 8 jornalistas e 2 polícias mortos no ataque ao final de um dia de luto nacional. Também em solidariedade com as vítimas do atentado, os parisienses concentraram-se pelo segundo dia na Praça da República para manifestar a sua indignação. No Conselho de Segurança da ONU fez-se um minuto de silêncio. Centenas de cidades do mundo inteiro juntaram-se às homenagens na voz de políticos, instituições e milhares de pessoas que saíram à rua em manifestações sob o mote Eu sou Charlie. Enquanto isso, e não cedendo ao medo, um colunista do Charlie Hebdo, Patrick Pelou, afirmou ontem que o jornal será publicado na próxima semana. Os escritórios do semanário não estão acessíveis devido à investigação policial, mas a equipa vai trabalhar em casa para garantir a publicação.
DW, Voz da Alemanha.
Lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. Qual deve ser a resposta ao ataque em Paris, tendo em conta os apelos da comunidade internacional à tolerância e união? Saiba como pode responder à nossa pergunta ou comentar outros temas desta emissão.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Em Moçambique, a Zambézia perde anualmente 30 mil coqueiros, uma das principais culturas da região, que está a desaparecer na sequência da chamada doença de amarelecimento letal. O governo provincial diz que precisa de mais de 50 milhões de dólares norte-americanos em 2015 para travar a doença e repor a cultura. Marcelino Moeia, em Climane, tem mais informações.
Zambézia é uma das províncias do país que abriga a maior plantação de coqueiro. Estima-se que mais de 1 milhão de coqueiro tenha morrido só desde 2010 nesta província moçambicana, na sequência da doença de amarelecimento letal de coqueiro. Neste momento, 4 milhões de coqueiros estão infectados pela doença. Em consequência disso, a pobreza aumentou nos últimos anos por parte das populações que usavam coqueiro como fonte de geração de renda. Os preços de compra de coco praticados nos mercados informais e formais agravaram-se. Atualmente, um coco, por exemplo, custa 25 meticais, aproximadamente a $1. A economia das famílias na província reduziu principalmente nos distritos costeiros, como é o caso de Macuse e Namakura, onde a população maioritária vivia na base do coqueiro, que através dela é extraído coco para consumo, mesmo vendido para as grandes fábricas do país para a produção de óleo da cozinha e seus derivados. Manuel Conselho, vendedor de coco natural do distrito da Maganha da Costa, diz que caso não exista mais o coqueiro ou o coco, muita gente não irá sobreviver porque a experiência de explorar o coqueiro é transmitida desde os tempos remotos.
Isso aí é um problema sério para a província de Zambézia. Vamos viver muito mal. A maioria das pessoas vivíamos sobre a base de coco. Quando que os coqueiros que acabam na Zambézia já é uma doença grave daqui. Somos abastecidos cocos que saem de Nyambani. Nesta época, coco não baixou, porque não há coqueiro suficiente que pode vir abastecer toda a cidade de Quelimane. Só que vivemos com os palmares, pelo menos que estão a sair essa área de Maquival, mas essa área de Madal, Nações, não tem nada.
As autoridades governamentais dizem que precisa se redobrar os esforços para travar a doença que por um ano mata pelo menos 10 mil coqueiros. Aliás, o diretor provincial de agricultura na Zambézia, Lídio Bande, diz que a província depende, por outro lado, de doadores externos, ou seja, de apoio dos parceiros de cooperação.
Estamos a bater cerca de 30 mil multas. Estamos a evitar esforço de termos um orçamento maior, no sentido de chegarmos a pelo menos 50 mil multas plantadas e cerca de 70 a 100 mil coqueiros abatidos. Neste momento estamos a usar os grupos de produtores que foram ensinados técnicos em termos de vigilância fitossanitária e em termos de abate e queima de coqueiros. Está a acontecer em todos os distritos costeiros da nossa província.
Marcelino Moeia, de Climane para DW.
O primeiro jogo com a Tunísia, previsto para o dia 18 deste mês, é decisivo para a ambição da seleção de Cabo Verde no Campeonato das Nações Africanas de 2015 na Guiné Equatorial. Uma vitória neste jogo de estreia é determinante para os Tubarões Azuis, que deixam Lisboa esta sexta-feira com destino a Dakar, depois de uma semana de preparação em Portugal. João Carlos, em Lisboa, com os detalhes.
Para já, a atenção de Rui Águas e da equipa que dirige está no jogo de estreia contra a Tunísia, no arranque do Campeonato Africano das Nações, CAN 2015, que tem lugar na Guiné Equatorial. É claro, o objetivo do treinador da seleção cabo-verdiana de futebol.
O objetivo que eu venho falando com os jogadores é realmente o primeiro jogo. Não adianta pensar nem no segundo, nem no terceiro, nem numa passagem, se nós não tratarmos seriamente e unicamente do primeiro jogo, porque são adversários que merecem, pelo seu poderio, pela sua experiência superior, essa nossa atenção. E não vamos ter facilidades, acredito eu, com nenhum dos adversários. Por isso, não temos ilusões.
A Tunísia, tal como a Zâmbia, que também integram o Grupo B, são equipas já derrotadas por Cabo Verde, mas, apesar de alguma confiança, o selecionador português ao serviço dos Tubarões Azuis fala destes rivais com respeito e prudência.
Cabo Verde também já perdeu com essas equipas, por isso não nos temos que orientar pelo passado. Temos sim, e agora, e principalmente, centrarmos a nossa atenção na Tunísia. E depois se verá.
Depois do jogo com a Tunísia, Cabo Verde defronta a República Democrática do Congo no dia 22. No último jogo do grupo, a 26 de janeiro, terá pela frente a Zâmbia. A ambição é passar para a segunda fase e fazer com que os cabo-verdianos continuem a ter orgulho na sua seleção. Rui Águas conta para isso com alguns novos talentos, reforçados com a experiência futebolística dos mais velhos, já habituados a esta competição africana. No seio dos 23 convocados, há espírito de confiança e esperança no sucesso, como constatou a DW durante alguns dos treinos de preparação no Estádio do Jamor, em Lisboa. Confirma isso o avançado Cuca, que vem do Estoril.
Não temos pressão nenhuma. O nosso objetivo é ir para cá tranquilo e jogar jogo a jogo. Jogo a jogo vai ditar o que é que vamos conseguir durante a cá.
Eldon, outro avançado que joga no Sporting Clube de Portugal, está otimista.
A nossa expectativa é aquilo que temos feito sempre. É dignificar ao máximo a camisola de Cabo Verde. É dar orgulho ao nosso povo, seja na CAN, seja jogos amigáveis, seja qualquer jogo que for, é Cabo Verde acima de tudo.
A partida amigável com a Guiné Equatorial, que se realizou esta quarta-feira à porta fechada no centro de estágio do Benfica, no Seixal, foi um ensaio importante para os Tubarões Azuis. Mas Rui Águas não se mostrou embaraçado quando abordado pela nossa reportagem sobre a realização do CAN num país que ainda viola os direitos humanos.
Aquilo que politicamente se passa neste país é evidente que me desagrada, como me desagrada aquilo que se passa em muitos países do mundo. Por isso é uma questão paralela, importante, que a nós nos preocupa, mas não vamos mudar o mundo em 30 dias. Era bom que fosse possível.
Nesta sexta-feira, a equipa segue para Dakar, capital do Senegal, onde, já em ambiente de calor africano, vai enfrentar o Congo, ainda em jogo de preparação. A viagem para Malabo está prevista para o dia 11 deste mês. Depois de ter chegado aos quartos de final em 2013, na África do Sul, Cabo Verde aspira a repetir os êxitos daquela temporada, nesta que é a sua segunda participação na prova. A seleção cabo-verdiana é a única entre os 5 países africanos lusófonos que conquistou um lugar para o CAN 2015, transferido para Malabo depois da recusa de Marrocos em acolher a competição africana devido à epidemia do ébola em alguns países da África Ocidental. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordo que hoje lhe perguntámos qual deve ser a resposta ao ataque em Paris, tendo em conta os apelos da comunidade internacional à tolerância e à união. António Cascais tem estado a acompanhar as respostas dos nossos ouvintes. Bom dia, António.
Bom dia. Muitas opiniões dos nossos ouvintes continuam a chover, digamos, aqui da nossa redação, quanto ao ataque ao jornal satírico francês Charlie Hebdo. Lafou Baldé escreveu uma SMS dizendo que está claro que a liberdade de expressão está ameaçada em Paris, porque foram atacados os jornalistas e o jornal sem culpa formal. E isso é muito perigoso. Opinião de Lafou Baldé. Domingos Mateus escreveu: embora a liberdade seja uma necessidade do nosso ser, o que está em perigo não é somente a liberdade de expressão, mas a vida das pessoas cujo futuro é interrompido prematuramente. Vivemos num período histórico sem precedentes. Anteriormente, a continuidade da vida no planeta era considerada uma constante e não uma questão. Portanto, não se percebe por que motivação religiosa se tirem vidas assim. Cláudio Salsina escreve: o problema não está na liberdade de expressão, mas sim no grande déficit de controle político e democrático nas articulações dos mais altos escalões. E Kader Kassam escreve: não confundir liberdade de expressão com libertinagem, isto a propósito das caricaturas feitas pelo jornal francês. E José Quiabolo escreve: penso que a liberdade de expressão está sempre em perigo. Em vários países, muitos jornalistas são mortos, outros perseguidos em função do que escrevem. Sulficar Juta escreve: França abastece armas aos rebeldes na Síria, ao grupo Estado Islâmico, para desalojar mulheres, velhos e crianças. Eles não são ditos terroristas. Apenas uma pequena amostra do que escreveram os nossos ouvintes, Maria João.
Muito obrigada, António, e obrigada também a todos os ouvintes pela participação.
DW, sexta-feira.
E a terminar o nosso programa, recordamos os temas em destaque esta manhã. Prossegue a caça ao homem em França para deter os suspeitos do ataque ao jornal satírico Charlie Hebdo. Boko Haram arrasa 16 localidades e mata centenas de pessoas no nordeste da Nigéria em nova série de ataques. Província da Zambésia, em Moçambique, perde anualmente 30 mil coqueiros devido à praga. Cabo Verde precisa de uma vitória no jogo de estreia do CAN 2015 frente à Tunísia. Yaya Touré, da Costa do Marfim, é eleito o melhor jogador africano do ano pela 4ª vez consecutiva. Chegamos assim ao fim de mais uma emissão. Continua a acompanhar-nos. Nós estamos de volta mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenham um bom dia, bom fim de semana.